Hi listeners, welcome to Reggae Inbox Radio Show. My interview with you tonight, he is a Brazilian musical producer. His name is Eli Jawaisi. Welcome to Reggae Inbox Radio Show. We are broadcasting to several web radios in Brazil and Italy and Spain too. Eli, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, é uma satisfação em contactar com você. Tive o teu contato através de uma amicíssima que eu tenho aqui no Brasil e sou fã da gata e sei que você está produzindo-a. E, cara, primeiro vamos saber quem é o Eli Jawaisi e o que, que o Eli Jawaisi está fazendo na Austrália. Ó, galera, vocês que nos ouvem, a gente está conversando Brasil e Austrália, tá? Por favor, seja bem-vindo e muito obrigado.
Primeiramente, saudações para todos os ouvintes, para vocês, é Orlando. Muito gratidão por abrir o espaço e a plataforma para a gente expor o trabalho. Estou muito feliz em poder estar conversando com você, uma pessoa que admiro o trabalho de você há muito tempo. E quando foi uma surpresa muito grande ter essa nossa amiga em comum nos conectando. Fiquei muito, muito feliz. Então, é muito gratificante. Bom, aqui na Austrália, eu tô há 16 anos e tenho tocado reggae aqui pelo menos uns 12 anos. E eu vim estudar inglês primeiramente e aí eu fiquei por aqui, eu conheci uma mulher e aí a gente casou, fiquei casado durante 13 anos, tenho dois filhos aqui na Austrália e tô tocando reggae com algumas bandas durante um tempão já e agora eu tô produzindo mais, entrei nessa onda mais de produção musical e tô conectando com cantores de mundos diferentes, de países diferentes e estamos produzindo bastante música boa. Entre os países, posso citar o Brasil, a Jamaica, a Austrália, Inglaterra, Etiópia, a Malásia, Singapura. Tem vários artistas muito talentosos que eu tenho o prazer de trabalhar. Sou muito grato por isso.
E qual a concepção da galera quando eles sabem que tu és brasileiro?
O Brasil é um país muito querido, assim, fora do Brasil. A imagem, claro que de primeira a galera assimila o Brasil com carnaval, futebol, e tem essas coisas, mas eu acho que como o mundo globalizou bastante, temos muita informação, temos acesso à informação muito mais do que antes, eu acho que as pessoas meio começaram a se educar. Então, quando elas ouvem sobre o Brasil tem muito mais a oferecer do que só essas, né, tipo, carnaval e futebol. Então, as pessoas são bem receptivas, na verdade. Tive muitas coisas boas vindo por ser brasileiro, por ter crescido com a nossa cultura e tudo mais. Claro que às vezes você sempre vai ter alguns desafios que lhe faz ficar forte, né? São experiências que te dão um aprendizado muito grande também.
Maravilha. Bom, Eli, como em todo lugar, a gente sabe que existem muitas diversidades e a unanimidade ela não é benéfica. E a gente vê, por exemplo, e você que conhece já boa parte do mundo artístico e trabalha com diversas tendências de reggae, a gente vê algumas coisas aqui no Brasil, por exemplo, que nos deixam muito entristecidos com relação a dizer que o reggae brasileiro não presta. Tem muito DJ aqui no Brasil que fala que o reggae, só o reggae que presta é o reggae gringo. O que, que você diria para esses caras que ainda não conhecem nada do reggae brasileiro?
Olha, eu acho que em todo lugar do mundo, em qualquer gênero musical, claramente você vai ter as pessoas que estão produzindo coisas de qualidade e as pessoas que estão no caminho de produzir coisas de qualidade, porque tudo é uma trajetória, né? Tudo a gente nunca vai do ponto zero ao ponto 10. A gente tem que passar por todos os números. Então, eu acho que o Brasil tem uma cultura musical riquíssima, especialmente dentro do reggae. Eu acho que tem muitas bandas boas, tem muitas músicas boas vindo do Brasil. E eu acho que as pessoas que têm essa perspectiva de que o Brasil não tem um reggae bom, talvez é porque elas não... Às vezes, a gente só é apreciado quando a gente sai para fora do Brasil, quando a gente faz outras coisas que não está dentro do... Até aqui na Austrália funciona assim. Alguns dos artistas daqui precisaram sair para fora da Austrália para que o trabalho seja reconhecido. Mas eu acho que, na verdade, as pessoas é muito bitolada em tipo, fechar meio que... colocar barreiras. Ah, se o reggae não for jamaicano ou se não for assim ou assado. Mas aqui na Austrália, por exemplo, a gente tem uma influência muito grande do reggae da Nova Zelândia, que é um, eles chamam Polynesian Reggae. E é um reggae diferente, assim, como é, claro, tem o One Drop, mas tem uma vertente bem R&B, assim, sabe? Tem muita gente, às vezes, que também não gosta. Só que eu acho que é muito interessante como que o reggae evolve em países diferentes, como as pessoas sentem essa batida, às vezes. E eu acho que no Brasil, a galera que faz muito bem, eles até conseguem incorporar um pouco dessa especiaria brasileira no reggae, que eu acho muito interessante. Talvez com os acordes ou com as harmonias. Eu acho que é interessantíssimo. Essa é a minha opinião. Eu acho que as pessoas tinham que abrir a cabeça e aprender que no Brasil tem muita coisa boa. E quando a gente sai, por exemplo, eu moro aqui há 16 anos e eu sei o valor de quantas coisas boas tem o Brasil. Claro, é indiscutível que tem muitas coisas que tem que melhorar, com certeza. Só que tem coisas muito boas da vida, assim, no Brasil, a cultura, em termos da... tem um senso de comunidade bem grande. Maior do que, às vezes, um país fora do Brasil que é considerado desenvolvido e tudo mais. Eu acho.
Perfeito. Ô, Eli, agora falando sobre o teu trabalho musical. Há pouco tempo, tu me enviaste uma música de uma cantora da Singapura, por sinal, muito bonita a música. E, aliás, hoje e agora por diante, nós vamos começar a divulgar o teu trabalho aqui no nosso programa. Nós estamos em várias rádios no Brasil e também na Europa, como eu frisei anteriormente. E, assim, são rádios de norte a sul do Brasil. Norte, Nordeste, todas as cinco regiões, elas estão ligadas através do Reggae in Box. E aí eu queria te saber como foi essa experiência de gravar com cantores asiáticos gravando reggae de qualidade. E aí, meu parceiro?
Gratidão. Muito grato pelo suporte. Eu fico muito feliz em poder estar promovendo essa música nas plataformas, nas que a gente puder, pelo seguinte, que a gente, eu vou contar um pouco da história para você entender um pouco da música. Então, a Meija, ela é uma cantora que ela cantava rap, na verdade, durante muito tempo, foi para os Estados Unidos, foi para Jamaica, morou durante um tempo no Canadá, cresceu no Canadá. Então, ela tem bastante influências diferentes, assim. Então, ela não é uma asiática bem raiz, assim, vamos supor, de lá, pelas todas as experiências que ela teve fora da Ásia, né? Então, ela veio fazer um tour aqui na Austrália e eu conheci ela num dos festivais que a gente tocou no mesmo festival. E aí ela Aí eu falei, a gente trocou uma ideia e um amigo meu falou assim, ah, o Jawais produz reggae aqui na Austrália, você devia trocar uma ideia com ele e tal. Aí a gente trocou uma ideia, ela falou, ah, eu tenho uma música que eu gostaria de gravar. Aí ela veio aqui em casa, na noite seguinte do festival. E aí ela veio aqui em casa, tava eu e outros amigos também que tocam comigo, o Ricardo Quilaquis. É um brasileiro que mora aqui comigo há mais de 12 anos também, sempre tocamos junto, tecladista. E a gente estava aqui em casa produzindo um som com ela. E aí no dia seguinte dessa noite ela me ligou, bem com uma voz bem triste, e eu estava ensaiando. E aí ela falou, ah, eu estou aqui no hospital, gostaria de uma ajuda, tem como você vir para cá para eu te explicar o que aconteceu? E aí eu fui para lá e ela me contou que a moça que estava filmando ela no tour tinha sido abusada sexualmente por um cantor. E aí eu fiquei chocado. Ela falou assim, olha, eu estou desesperado, eu preciso de um lugar, eu preciso de uma ajuda, que eu não conheço ninguém aqui na Austrália. E aí eu falei para ela, poxa, vocês podem ficar em casa, as portas estão abertas, só que amanhã a gente vai precisar fazer um depoimento sobre isso que está acontecendo, né? E elas concordaram em fazer isso, e aí eu fui lá no hotel, peguei as coisas delas e trouxe elas aqui para casa, e meus filhos estavam aqui, e então, tipo, foi um... Elas se sentiram seguras pelo fato de ter um ambiente de familiar, assim, sabe? E as crianças tiveram... Foi um tempo muito escuro na vida da... Ela chama Elaine, ela vai pelo General Lin no Instagram, e ela é uma pessoa muito... Muito, muito, assim, frágil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, muito forte. Em querer expor esse problema que aconteceu com ela. E eu achei que a Meja até queria... Falou, ah, eu não aguento mais essas coisas acontecendo na indústria da música. Nem sei se eu quero mais cantar ou sair para tocar, porque é tão difícil. Aí eu falei, não, Meja, a gente tem que transformar isso numa música. A gente tem que... Todo esse acontecimento, a gente tem que... colocar em expressão, assim, e vamos fazer uma música sobre isso. E ela começou a escrever no hospital, aí ela começou a escrever enquanto a gente estava na polícia, a gente ficou mais de 12, 13 horas esperando na polícia, e aí a gente começou a fazer essa música. E aí eu mandei um ridim, um instrumental para ela, e ela achou muito interessante, aí ela gravou o vocal dela logo em seguida, assim, na mesma semana. E aí eu comecei a fazer a produção do som. E aí eu contatei um amigo meu, ele toca numa outra banda comigo também, um tecladista. E aí eu gravei a guitarra, o baixo. E quando eu fui pro Brasil, o ano passado, eu estive com o Douglas, o baixista da banda Reg Style, que eles tinham. E hoje ele toca na banda Cidade Verde. E ele me ajudou a mixar e masterizar o som. Então, foi uma honra muito grande ter participado. Pessoas diferentes trabalhou. O tecladista é lá de Samoa, que é uma ilha perto da Nova Zelândia.
Uhum.
E tem ela, que é lá da Ásia, e tem o Douglas, que foi brasileiro. Então, eu acho interessante essa conexão do mundo, às vezes, numa produção musical, que é uma coisa que era impossível antigamente. E hoje se tornou uma coisa tão acessível e normal, assim, as pessoas estão colaborando muito mais internacionalmente, que é uma coisa que eu acho interessantíssimo isso, na verdade.
É literalmente World Reggae Music, né?
Exatamente.
Nossa,
e agradecer o rei do reggae, Bob Marley, foi o aniversário dele semana passada, e ele é um dos motivos que nós estamos aqui falando sobre reggae, na verdade, que levou o reggae para o mundo inteiro, né? Uma história incrível, na verdade, do rei do reggae.
Uhum. Eli, como é o reggae australiano? Vamos falar um pouquinho das particularidades. Você fala que aí já é bem mais pro R&B, né? Mas com Sim. certeza tem muita pedrada aí que a galera curte de montão, né?
Tem. É que assim, o país aqui, a Austrália, é um país tipo relativamente novo comparado com o restante do mundo, né? Ele foi descoberto um pouco mais, assim, faz, acho que não faz nem 300 anos, 250 anos, acho que tem de Austrália. Então, é um país que não tem uma população muito grande. É um país que perdeu muitos nativos aqui da terra mesmo, que eles chamam de aboriginals.
Uhum.
E então, a população não é muito grande, assim. Mas o reggae aqui, e por isso, por não ter uma população muito grande, o reggae não se tornou tão popularizado aqui, assim. Não tem muitas bandas de reggae. E só que as que tem, tenta se unir, tenta fazer alguns trabalhos. Aqui rola mais trabalho de DJ, para te falar a verdade. Tem muito, as noites de reggae aqui é muito mais DJs do que banda, né? Então, tipo, por isso que eu comecei a pensar em fazer esse lance de produção, porque se não tem muita banda aqui, eu acho que pelo menos se eu produzir alguma coisa e der pro DJ, ele vai tocar a música, entendeu? Entendi. E aí foi um jeito que eu achei de continuar fazendo música, às vezes, sem precisar estar numa banda necessariamente, sabe? Então, porque música é uma coisa que eu amo muito, não consigo parar de fazer. Então, aqui na Austrália, tem muita influência do reggae da Nova Zelândia, como eu havia explicado, que é já uma cultura mais indígena, assim. Lá eles têm uma cultura Maori muito forte, né? Que é a cultura deles lá. Tanto é que eles são um dos únicos países no mundo que os indígenas conseguiram ter a lei sobre a terra deles, sabe? Uma coisa muito forte, na verdade, que acontece lá na Nova Zelândia. E hoje em dia eu tenho o prazer de tocar com duas pessoas de lá, nessa banda que eu toco. Eu toco numa banda com Marvin Priest, que é o filho do Maxi Priest.
Uhum.
E tem mais dois vocalistas na banda também. E tenho a honra de tocar baixo com eles, que é uma banda que eu gosto muito. Estou super feliz em poder fazer parte também.
E você aqui... sabe...
Desculpa. Prossiga.
Por favor, continue.
E aí eu tenho um projeto também com um tecladista brasileiro que eu mencionei antes, o Ricardo, e a gente tem um projeto chamado The Natural Hora, que é uma backing band, né? Então a gente tem alguns músicos que trabalham com a gente não tem às vezes um baterista fixo ou um guitarrista, mas eu e ele tá sempre junto, produzindo música. A gente está produzindo dois cantores aqui da Austrália nesse momento, e estamos produzindo um cantor da Jamaica. Então tem alguns projetos vindo com nós dois também, juntos, assim, porque aqui não tem muito essa onda do backing band, né, de trazer um cantor e tem uma banda de apoio. Então, a gente está tentando criar esse movimento, porque aqui é muito longe do mundo. Então até a passagem aérea é muito cara. Então, para você trazer uma banda para cá, é difícil. Por isso que não tem muito evento de reggae. Os eventos que tem, assim, bandas grandes e tal, é mais de rock, de R&B, outros gêneros musicais, sabe?
Perfeito. Então, como eu ia falar para você, o nosso programa ele se pauta justamente na oportunidade de levar o desconhecido para as pessoas. Por que isso? Primeiro, eu sou músico. E se você não oportuniza, você não conhece o universo musical na sua, não diria na sua totalidade, mas em boa parte do mundo. Então, aqui, por exemplo, aqui eu toco músicas de vários estilos, né? Busco sempre estar à frente dos outros locutores. Não que eu faça isso de uma competição. Não, é porque a visão que a gente tem de mundo por já ter viajado muito com a tribo de Jah, então isso nos dá um know-how maior de conhecimento, certo? E é por isso que, por exemplo, eu abro as portas do meu programa para o reggae australiano, para o reggae neozelandês, para o reggae grego. Eu já entrevistei aqui gente da Grécia. Eu quero, bom, mas lá na Grécia tem reggae? Tem. Em todo o mundo tem reggae. Então é só você buscar, né?
Exatamente. Eu fiquei muito impressionado que essa semana a Major me mandou que a nossa música foi traduzida lá na Indonésia e na China. E aí eu descobri que tem bandas de reggae na China, tem até uma cultura de sound system. Nossa, eu achei muito interessante isso, sabe? Muito, muito interessante. Tem no mundo inteiro, com certeza.
Pois é, Eli. Então, desde já, de antemão, eu te digo que as portas vão estar sempre abertas, tá? E a gente, como artista, eu vou estar, a partir de março, eu vou estar lançando um trabalho e a gente vai ficar nessa parceria de divulgação, aonde você puder colocar o nosso trabalho. Desde já, eu te agradeço, tá? A gente busca, em cima do nosso trabalho, também a questão da acessibilidade, porque pelo fato de termos deficiência visual, acho que pouca gente ou quase ninguém se liga nisso, que o deficiente visual ele curte muito música. E a gente está fazendo um trabalho com audiodescrição, aonde as pessoas que não enxergam, elas vão ter gravadas toda a ficha técnica do disco, né? Que isso a gente não... hoje, com as plataformas digitais, a gente, infelizmente, ainda não está vendo isso. Mas eu descobri há pouco tempo uma novidade que eu vou falar para você aqui de antemão, que é o QR Code por trás da foto do disco, aonde você coloca, liga a câmera do celular para o QR Code e ele abre para você ler toda a ficha técnica. Isso para você que enxerga, né? Mas para quem não enxerga, ele vai ter gravado e também o leitor de tela do celular dele vai ler a ficha técnica do disco.
Muito interessante isso. Muito, muito interessante. Com certeza é uma coisa que eu gostaria de ver e vou pesquisar sobre isso. Muito bom. Fico feliz que tem agora essa plataforma para que você possa escutar, com certeza.
É, meu amigo, é o que eu falo. Assim, a gente não é obrigado a conhecer tudo. Mas se a gente pesquisa um pouquinho, exatamente, se a gente sai do conforto, né? Se a gente sai do conforto, a gente acha muita coisa legal que nós podemos até colocarmos como alerta para outros artistas, porque quem vê, de repente, diz assim, cara, nossa, eu não sabia que existia isso, né?
Sim. Com certeza. Não, e eu acho que hoje, como você falou, a informação tá na ponta do dedo, tá no... E as pessoas estão tão ligadas com a internet que não tem muitas desculpas hoje. Se você quer saber de qualquer coisa, você pode fazer uma pesquisa e você vai ver tudo lá, você vai entender, pode... Tem várias fontes, aí você vai ver o que faz mais sentido, mas só que quem quer buscar o conhecimento hoje, com certeza tem muitas ferramentas boas para que a informação viaje também. E eu fico muito feliz que você compartilhou isso comigo e com os ouvintes também, que é uma coisa que, com certeza, se a gente pode agregar e a gente pode melhorar e possibilitar para que as pessoas tenham essa informação, não só em texto, mas em áudio também, é uma coisa muito interessante, muito grato mesmo por ter falado isso pra gente. Interessantíssimo.
Eli, e com relação a palco, você é músico e, assim, imagino que tu já tenhas tocado com muita gente famosa. Diz aí qual foi um show que ficou na tua mente, assim, que tu disse, nossa, eu desacredito que eu tô aqui.
Olha, teve alguns, mas eu acho que os dois que mais marcaram para mim assim, um foi ter dado suporte pro Steel Pulse quando eles vieram para cá em 2016, minha banda abriu para eles, e em 2019 o Third World veio para cá e a gente abriu para eles. Essas foi Eu não acreditava que eu estava no palco, eu estava falando com eles e trocando essa conexão, sabe? E também nessa geração que a gente vive da internet, é tão fácil hoje conectar com as pessoas e continuar essa conexão, né? Porque às vezes antes você conhecia a pessoa, mas era um pouco mais difícil de se falar. Hoje você conheceu a pessoa e você pode ficar no contato, né? Então, isso foi uma coisa muito boa. Muitas pessoas boas. E também a minha ida na Jamaica em 2018 me proporcionou ter conhecido muitas pessoas boas também para se trabalhar, para trocar conhecimento, até mesmo da cultura Rastafari, assim, que é uma coisa que eu tento, tipo, implementar muito nas produções que eu faço para a gente estar agregando um conteúdo positivo, um conteúdo que tenha uma mensagem importante para que não seja só uma música, mas, né, tipo, o reggae é um veículo dessa mensagem importante. E eu acho que algumas coisas hoje em dia elas deixaram da sua essência pelo modo de vida das pessoas, mas tem pessoas conscientes e eu gostaria muito de trazer essa consciência nas letras das músicas também, para que os nossos jovens possam, né, aprender e possam se inspirar também com as músicas feitas com amor.
A maior prova disso que tu está falando, nessa questão da globalização com a internet, é que nós estamos conversando via Skype. Quer dizer, aí na Austrália já é manhã de quinta-feira, né? E aqui é noite de quarta-feira, e parece que a gente está conversando assim, cara a cara, né?
Com certeza, com certeza. É uma coisa muito, muito. Nossa, quando eu vim para cá, para a Austrália, na verdade, Skype era o único jeito de se falar assim por internet, né? Mas eu, quando eu vim para cá, quando eu queria falar com a minha família, eu tinha que comprar um cartão internacional, ligar do telefone normal para uma atendente. Aí eu dava a senha do cartão e aí me falava quanto que eu tinha de unidade para eu usar para falar para o Brasil. E, tipo, só se você pensar nisso e pensar que tudo mudou só nesses últimos, sei lá, 7 anos, assim, com toda essa tecnologia, é muito, muito interessante. Hoje eu posso falar com a minha família de vídeo, eles podem ver meus filhos crescer. É uma coisa muito interessante essa conexão que a gente pode ter, né?
Tu
Que a
és
gente tem.
natural de onde, ô Eli?
Eu fui nascido em São Paulo. Só que os meus pais são imigrantes do Líbano. Então, quando eu nasci, eu aprendi a falar o árabe primeiramente. Aí, quando eu fui para a escola, foi que eu comecei a aprender o português assim, direitinho.
Maravilha. Eli, o que que você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo agora de mensagem? Porque a gente sabe que a gente está vivendo tempos difíceis, né? E se
Sim.
nós, logicamente, se nós não tentarmos entender isso, fica bem mais difícil. Qual a mensagem que você, que aí também não é tão fácil como a galera pensa, que acha que na Europa ou do outro lado do mundo é diferente daqui do Brasil. a gente sabe que é complicado, as pessoas infelizmente acabam negando essa questão da pandemia, mas vamos lá, eu vou deixar você com a palavra.
Bom, eu acho que esse momento para a gente assim, é um momento de reflexão do jeito que a gente está vivendo a nossa vida. Com certeza, eu acredito que se a gente conseguir, às vezes, não só escutar tudo que está acontecendo externamente, a gente conseguir olhar para a gente mesmo e se conectar com as nossas próprias necessidades, para que a gente entenda quem a gente é realmente, o que a gente precisa para a nossa coexistência. E quando você começa a pensar dessa forma e você começa a simplificar a vida, você vê que nós somos muito abençoados, primeiramente, por estar acordando e estar respirando e tendo esse privilégio de poder viver. Então, eu acho que a gratidão é uma coisa muito importante que foi meio que esquecida nesses dias de hoje, onde a gente lembra muito de pedir muitas coisas ou de querer muitas coisas, mas na hora de ver o quão abençoado a gente é por estar se alimentando, por ter uma saúde, por estar andando, por estar vivenciando e ter o privilégio de viver a vida, né? Eu acho que isso, esse tempo aí, que as pessoas começaram a ficar mais com a família, começaram a entender que a vida não é só ficar no trabalho toda hora, ou só no telefone, ou só. E tem outros momentos da vida também que é importante. E que a gente meio que, pelo modo que a gente vem vivendo, tem mudado. Eu acho que a desconexão com a natureza nos fez também não entender o nosso propósito aqui na Terra de verdade, às vezes. Sabe? Tudo ficou muito supérfluo. Desculpa, às vezes eu me esqueço de algumas palavras em português, mas ficaram, não ficaram, não são tão naturais assim a nossa conexão com a natureza. Então eu acho que é importante a gente poder voltar até essa gratidão, até esse reconhecimento que a gente tem tudo que a gente precisa para viver uma vida boa. A gente só precisa agradecer mais e com certeza ajudar o próximo mais também, não só pensar no se a gente estar bem, porque é difícil de todo mundo, da gente estar bem se a gente não vê o próximo bem. Eu acho que esses valores humanos são coisas que em 2020 deu para a gente aprender bastante, assim. Eu acho que muitas pessoas que eu conversei, assim, passaram por coisas boas, claro, ruins, que também nos traz conhecimento, nos traz, né, esse tempo para repensar em muitas coisas. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa vida saudável, em termos da nossa alimentação, do que a gente pensa, do que a gente ouve, do que a gente vê, porque essas coisas influenciam muito no nosso bem-estar mental, físico e espiritual, né? Com certeza.
Elidia Wise, muito obrigado pela tua disponibilidade para com o nosso programa, tá? A gente vai estar em contato ainda, mesmo porque o programa são 2 horas e a gente quer tocar o teu trabalho aqui. Esse programa, na verdade, ele vai ser, como todos os outros que a gente tem feito, a gente dá ênfase ao artista. Você é produtor musical, então a gente vai dar ênfase às tuas produções e também vai enfatizar aqui o reggae australiano que você divulga e de outras partes do mundo. Muito obrigado e God bless you, my friend.
O prazer é todo meu irmão. Muito, muito, muito grato mesmo. Give thanks for life. God bless every time. Rastafari. Bless up.